Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Moçada, moçada conectada e tecnológica, ouvinte deste belo podcast, eu sou o Luiz Yasuda e está começando mais um Mopoca, o Mopoca número 139, hoje com os companheirinhos de bancada de quase sempre, de muitas aventuras, de tantos episódios, Thales Cione, direto da Alemanha.
Olá.
E aí, Thales?
Um minuto de sabedoria. Estava olhando programas antigos do Mopoca.
Você está procurando sabedoria nos nossos programas antigos.
Exatamente. Eu queria descobrir o que era Mopoca. E daí, eu abri um programa de 2017 e pensei, já tinha Mopoca há 3 anos nessa época. Então, tá aí.
Olha aí. É uma caminhada longa, né? A gente tá nessa praia já faz um tempo, né? Começamos tão menino, nós começamos, né?
Olha, eram tempos mais felizes quando a gente começou.
É verdade, éramos felizes e sabíamos. Estou também com ele, que era muito feliz, sabia disso, apesar de raramente demonstrar tanta felicidade no ar, Gabriel Prado.
Aô, mundão!
Olha aí.
Tudo bom?
Tudo ótimo, tudo excelente.
Eu também, como... Agora que devo demonstrar muita felicidade no ar, não é mesmo, minha
Exato.
Gente?
Não é mesmo?
Sorri, mano? Sorri.
Desculpa, eu não consigo ser espontâneo dessa maneira.
Sorri, brasileiro.
Só queria dizer que o Brasil é um grande coletivo de palhaços tristes.
Legião de palhate.
Legião de palhate. É muita gente. Não tem um médico pra dizer, vá ao circo, porque, cara, tá todo mundo nessa. E estamos aqui, você já ouviu a voz dela, já ouviu a risada dela, olha aí, né? Estamos aqui hoje também com Jéssica Correia, de volta aos Mopocas. Como vai, Jéssica?
E aí, parças, tudo certo? Nada resolvido?
Tudo certo, nada resolvido, muito, muito pouca coisa resolvida, inclusive para este tema que trazemos hoje aqui,
é,
né?
É verdade.
Neste momento, muito pouco resolvido, neste momento que trazemos esse tema em que... Eu relembrava aqui de uma provável nada importante notícia deste ano do senhor de 2021, me perguntando o que teria acontecido com uma determinada empresa, um determinado aplicativo, não é mesmo? E aí me vi pegando nessa lembrança gostosa de lembrar, como já fizemos em outros Mopocas, né? Resgatar aí um exercício de tecnologias que falaram que iam mudar tudo e de repente floparam, né? É claro que a gente é muito ligado a uma tecnologia que falou que ia mudar tudo no mundo de se fazer suco em casa, mas...
nossa tecnologia favorita.
Nossa tecnologia favorita, por sinal. É, mas algumas outras, né, também floparam, por assim dizer, né? Acabaram virando aí, de certa forma, eu acho que mais constrangedor que a própria, é o mais cringe, né, por um termo mais da moda. Que a própria tecnologia, porque a tecnologia em si não tinha nada de cringe, talvez fosse uma tecnologia às vezes fora do seu tempo, ou, né, não tão bem resolvida e depois algum outro competidor acabou conseguindo melhorar. Mas tem um ponto aqui que o que torna cringe mesmo é a empolgação inicial da galera do tipo, é isto, o futuro de não sei o que lá. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar hoje na pauta, né? Que, por enquanto, tem este nome singelo, né? Que é tecnologias que seriam e nunca foram. Mas antes, eu preciso lembrá-los, meus amigos, que o Mopoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles. Tem podcasts para todos os gostos, sabores, cores, amores, dores.
Rumores.
Também. Rumores. Se você está numa semana... mais inquieta, não é mesmo, minha gente? Só entrar lá, tem horas e horas semanais novas, fresquinhas, de podcasts para você ouvir, tanto lá no site, quanto também no seu player favorito, seja ele Spotify, seja ele Apple Podcast, seja Google Podcast, seja Amazon, seja Deezer, seja Spotify, seja Spotify já deve ter dito. Então, vou dizer outro.
Vai. Geladeira.
Como chama aquele...
Sua chaleira elétrica. Sua chaleira elétrica?
Sua...
É, a chaleira tá galera.
Pandera, Groove Shark, que foi desativado.
Você tá ouvindo, né?
Você tá aí no Napster, de madrugada, Napster, baixando podcast.
LimeWare.
O problema do Napster era achar que você baixou um Charlie Brown e baixar um esporro, né?
Ares, usei Ares.
Casa A.
Ares também.
Emulho.
Casa A, exato. É, tantos outros aí. Soul Sick, não é mesmo? É. Estamos em todos os players possíveis, disponíveis, que você quiser usar também. É, ache toda a família B9 de podcasts lá. Inclusive na Globoplay, você também vai achar Braincast e Mamilos. Olha só que bonito.
Chique.
Dito isso, meus amigos, partiu pauta? Muito bem. Como eu tava falando aqui na introdução pra vocês, estava eu pensando, até retuitei aí faz uns dias um desses tweets, né? Que pessoas fazem com minutos de sabedoria. E aí, realmente me veio a lembrança aqui de que toda a onda, todo o celeuma que se criou a respeito do negócio que é mudar a dinâmica das redes sociais aí, principalmente nesse momento de pandemia que estávamos vivendo, que era o Clubhouse, foi um fenômeno deste ano, parece que foi assim há 3 anos, né? E, de fato, ele já morreu, assim, já... Pouca gente fala nele, ele já virou, como ele era, né, uma ferramenta de nicho. Talvez ache seu nicho e se popularize ainda mais, né, no nicho. Mas aparentemente a questão de virar uma ferramenta de massa flopou. Mas aí todas aquelas análises, né, que fizeram falando que estávamos diante do futuro da comunicação. Pois bem, essas talvez tenham se empolgado demais. E aí me veio imediatamente à cabeça... Né? Quantas vezes isso não aconteceu antes na nossa indústria vital? Não é mesmo, Talicione?
Pois é, né? No momento em que a gente foi trazida a pauta em pauta, foi jogada a pauta na arena.
A pauta foi pautada.
A pauta foi pautada pelos pautantes que pautam. Eu tentei achar aquela imagem de logos da Web 2.0, né?
Ah, que a gente usou, inclusive, num programa muito antigo nosso chamado Cemitério de Startups.
Exatamente. E daí, tipo, eu percebi que 90% ali tava morto de novo. Que é uma coisa que é um Ouroboros, né? Eu sempre abro para lembrar que tá morto. E eu descobri que tem várias versões e todas elas só tem coisa morta. E...
Quanto mais atualizaram, tá, né? Mais empresa morta botaram lá, né? Grande mapa aí do cemitério digital.
A única coisa que eu espero que dure para sempre, porém, aquele site que tem um pixel por dólar. Espero que esteja sempre ativo. E uma moda que eu espero que não volte dessa época são as URLs complicadas.
Bom, é verdade, né? Teve todo um lance, né? De, cara, é muito fácil montar a sua empresa na internet. Pensa numa palavra e tire todas as vogais dela. Foi o lance.
Manda
mesmo.
Ver.
Foi o lance. Tá pronto a sua URL, tá pronta a sua empresa, né? É, isso pro jovem é que talvez nos ouça nesse momento, você, Gen Z, isso é realmente bem antigo, isso é tipo quando você era uma criança. Mas o millennial que nos ouve lembra bem, né? Tantos serviços aí que surgiram, foram comprados, quase terminaram, alguns ainda resistem, tipo o Flickr, né?
Mas... O Flickr que tá lá. Na verdade, Flickr e Tumblr são coisas que o Yahoo veio pra destruir, né? Veio pra estragar.
Exato. Às vezes compra-se uma empresa, né? Acha-se que vai ser uma revolução e aí anos depois ela é enterrada, não é mesmo? Até, se a gente fosse falar só de Yahoo, meus amigos, dá pra ficar aqui um programa inteiro, né? Pra relembrar de GeoCities, pra relembrar do próprio Delicious, né?
O Yahoo Respostas, né?
Yahoo Respostas, que fizemos exatamente um boletim neste ano pra anunciar sua morte.
A nossa notinha de jornal, né? Não, mas o problema do Yahoo é que se comprasse pra desligar, eu estaria bem. Mas eles compraram pra tentar fazer alguma coisa e pioraram tudo.
É, sei lá, eu fico meio assim que... No caso do Flickr, né, era uma onda, como posso dizer?
Era nichado, né?
Era mega nichado. Era numa época que celulares não tinham câmeras, então fotografia não era uma coisa muito popular. Pra pagar de Flickr, né, de usuário Flickr, você tinha que ter uma câmera da hora, né, que não era um hobby barato. Né? E aí surgiu o mundo do mobile, o mundo rápido, o mundo internet, manda as fotos que eu tirei com a galera mesmo, tal. O mundo flogão, o mundo fotolog.
O mundo do fotolog.
Sabe? Nossa. Mas inclusive flogão e fotolog são dessa época, né? Tô dizendo que eles que duraram, mas assim, exatamente o que as pessoas faziam lá no fotolog virou Instagram, virou tantas outras ferramentas que inclusive surgiram e morreram, porque Instagram foi a que ficou.
Eu lembro, assim, não tem nada a ver com a pauta, mas eu lembro na faculdade o Gabriel olhou pra mim e falou: velho, dá pra colocar o geotagging, era alguma coisa assim, o geotagging da imagem no Flickr. E daí, tipo, isso era tão mágico na época.
Cara, o Flickr era muito legal. É um produto da época dele e era legal.
Sim.
Ele processava a formação crua da imagem, então dava pra saber que câmera tinha sido usada. Tudo que tem no seu celular hoje. Só que era legal ver isso randomicamente, né? E também tinha todo o diretório de quantas imagens ou que imagens tinham sido tiradas por que câmera. Eu lembro de um dia icônico também, quando o iPhone superou a quantidade de... passou a ser a câmera mais popular do mundo. Tudo isso dava pra acompanhar por lá, mas assim, era... acho que era um produto bem do seu tempo e que acabou parando no tempo por conta da maneira que as pessoas consomem fotos.
Isso, mas eu penso exatamente isso. É um produto que não ficou ali, virou realmente uma... tenta, né? Ensaia uma volta, né? Os seus criadores pegaram de volta a marca, né? E acho que foi alguma coisa assim, ó, alguém pegou a marca, mas tenta fazer daquilo uma comunidade nichada de fotos incríveis, de fotos de fotógrafos, né? Por assim dizer. Sei lá, tal qual, né? Vamos pensar assim, a competição entre YouTube e Vimeo, né? Por exemplo.
Ah, gente, mas uma das coisas que eu acho mais engraçado é que como o Instagram veio pra tirar todo o lugar desses sites de fotos, e hoje o que ele menos entrega é foto.
É, entrega textão pintado.
É, eles entregam dancinha agora porque estão tentando ser o TikTok, né? É basicamente um conteúdo replicado dali, então...
O Instagram é uma grande casa de massagem de ego, né?
Palavra de sabedoria.
Momento, sabedoria.
Sininho e tudo.
Pouco importa o conteúdo, é muito mais pra mostrar que você tá vivo e respirando e fingindo
sarado.
Que a sua vida é mais legal do que ela é.
Ou você adquirir clout, que é um termo muito velho pra... Qual é o termo que os jovens usam hoje pra isso? Pra quando você tem influência.
Seguimores.
Também por pessoas que param de cobrar dívidas. Que eles falam, nossa, você tava indo pra Miami, meu amor.
Ah, verdade. Pra pegar no pulo aquela pessoa que deu um atestado médico, né?
Pois é.
Tudo isso. Eu confesso que ando meio ausente da dinâmica do Instagram. Que bom que ele anda grande, né? Que bom que as pessoas andam fazendo seus reels e fotos e stories, né? Mas...
que os dentistas continuam dançando, os médicos.
Tem inclusive uma pauta que tá sambando aí na nossa cara, né? Pra gente falar a respeito aí de uma questão. Mas deixemos pra tratar isso no programa certo, né?
Inclusive com o Silvia Ferrari.
Falaremos sobre tudo isso. Inclusive com o Silvia Ferrari, que foi a primeira a detectar, né,
essa trend.
Essa tem algo rolando aí, exatamente.
Vem coisa aí, né?
Vem coisa aí, não é nada boa, exatamente. Mas voltando aqui às pobres empresas, agora eu queria voltar aqui a lembrar deste player aqui que realmente ocorreu neste ano. Eu queria relembrar um pouco dessa história, porque a gente não deu a menor bola pra ela, porque a gente pensou, no fundo, cara, isso é vapor. Isso não vai dar em nada. Eu vou aguardar 6 meses e aí eu faço o meu comentário público a respeito do que foi a onda Clubhouse.
Por que você vai querer ficar trancado em palestra no seu celular?
É, bicho, mas as pessoas entraram nessa, né? Porque tinha as pessoas famosas fazendo, tinha... era um papo animado, era gente com a gente, gravando celular, né? E de repente, as pessoas, quando se viram, já estavam lá novamente 5 da manhã pra ouvir aquela palavra de sabedoria. sabedoria sobre investimentos que talvez não seja tão sábio assim, para ouvir balela sobre gostaria de participar de um partido realmente moderno e novo?
E aí, enfim...
E agora o Twitter tá fazendo isso, né?
É, então assim, cara...
Cara, mas uma das coisas mais maravilhosas do Clubhouse foi em, sei lá, 48 horas de existência, já tinha palestra de como ser influente dentro do Clubhouse.
Então, foi uma grande queimada de largada, então, né? Foi um lance,
foi maravilhoso!
Né?
Eu posso afirmar que já existe o PPT pronto para a próxima rede social, que é um template, as pessoas só trocam. E são sempre as mesmas frases de sabedoria, que são aquelas dicas vazias. Construa relevância, converse com seus seguidores,
engajamento,
alcance frequência, papapá, 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 e compre meu curso. Para saber mais, compre meu curso.
E as pessoas compram, né? É por isso.
Exato.
Que a grande indústria é você vai lá...
Uma coisa é a inovação pela inovação, né? Algo que só vem com a experiência e com a idade é que no fim as coisas têm que dar dinheiro. Não adianta ser legal se não der dinheiro. Quem coloca toda essa peixe de, nossa, isso vai mudar o mundo, isso é o novo não sei o que, não sei o que, é o planejador publicitário, que tá na
não
hora
apenas,
de fazer...
Né? Mas um dos grandes culpados, né?
Sim.
Não apenas, um dos grandes culpados.
Então, fica a dica aí pra classe.
Eu diria aí que é só um bilhete de loteria caro. É um tipo, vou virar influencer. Daí você sente que você gastou seu dinheiro com uma coisa útil, mas você só queria jogar seu dinheiro em alguma coisa.
Mas eu acho importante o quanto ela ativa uma indústria de cursos, né? Uma indústria de vídeos, né?
Gira o dinheiro, né?
Faz girar o dinheiro, roda da economia, né?
É o golpe útil.
É, o que é isso? De repente a pessoa, né? Eu fico pensando aqui, como se dar bem no mercado de cursos? Pô, ter excelentes conexões no Vale do Silício. Qual que é a próxima bobajada que vocês estão pensando aí? Já vou montar o curso. Vou montar aqui o curso do próximo serviço do Google. Vou montar aqui o curso do...
Tratar isso que nem o governo tratou vacina, né? Você que é doidão, que tá sempre ligado nas pesquisas.
Você que é aquele médico que parece o cara do Zizi Top. Então, cola aí, vamos falar da próxima onda.
Enfim.
Cara, eu fico sempre muito emocionado com o tipo de conteúdo a respeito do país que CPIs e jornalismo estão providenciando, assim, sobre o que foi a gestão dessa pandemia, viu? É maravilhoso.
A gente incorporou o vocabulário da CPI em casa já. Atentai, Brasil! Olha só, presta atenção.
Gente, imagina os livros de história daqui uns anos contando sobre pandemias que aconteceram e contando sobre essa atual.
Cara, eu acho que vai ter uma página dizendo foi louco.
Acho que vai ser só uma página assim, acompanhe pelo Clubhouse, sei lá.
Coloca um QR Code.
É, eu confesso a vocês que, aliás, temos que fazer uma retratação pro QR Code, né?
Então, eu ia falar disso.
Lá.
Uhum.
Tá aí outra coisa.
Mas, cara, né, mas eu uma vírgula, porque as pessoas estão usando o QR Code pra mandar pra um PDF.
Mas tá sendo usado. Tá usando.
Não, Thales, você não tá ligado, meu amigo.
Aqui tá rolando. Aqui tá. Cardápio... Aqui as pessoas estão metendo QR Code na TV. Cardápio de restaurante agora é...
É só QR Code.
Pra não relar no cardápio.
Pagamento.
Pix,
pagamentos.
Entendi. Ah, então tá rolando forte. Aqui em Berlim...
Não é igual prometeram, tá? Não é igual prometeram. Não é igual aquela coisa de... Vou ver uma... Você não pode ver uma parede com QR Code e você já tem que estar escaneando. Não é assim. Mas... Quando é dado um contexto, sim, as pessoas estão usando QR Codes.
Eu acho que na China as pessoas estão usando direito. Aqui em Berlim, você chega no negócio, ou é um link pra se registrar no que você foi no lugar, ou é um PDF. E então você fala, puta merda.
Bom, de qualquer maneira, está acontecendo. O que já faz, né, aquele famoso Tumblr, fotos de pessoas escaneando QR Codes, precisar ser atualizado. O problema é que o Tumblr também está nessa nossa lista aí de, né, coisas que poderiam ser e não foram, né?
O Tumblr, sim. E o Tumblr tá nessa lista por quê? Porque tava rolando, daí não tava dando dinheiro, e era muito legal. Daí veio o Yahoo e falou, ou, login na putaria. Você vai ter que falar que você quer ver putaria e se identificar como quem quer ver. Acabou com a parada, velho. Acabou com a coisa mais legal, que era o Tumblr, que era tipo...
A putaria.
Você...
Fuck é putaria, que era o nome dos... eu adorava isso de vários Tumblrs. É como o casting, podcast, que o Mupoca não tem.
Uhum.
Os Tumblrs começavam com fuck yeah.
Mas o legal do Tumblr era tipo...
Fuck yeah, pamonha.
Tipo isso.
Era você ver aquele Tumblr que era tipo... Normalmente era safe for work, mas de repente davam 5 minutos em quem tava vendo o Tumblr e mandava qualquer coisa. E tipo, era legal. Eu gostava daquele ambiente.
Uma nudez, uma mudez artística, geralmente. É, ali na sua tarde de trabalho, né?
Então, tinha os horny Tumblr, tinha os Tumblr estranho, tinha... Velho, então, era bacana.
Mas uma curiosidade interessante sobre o Tumblr é que ele foi um grande site pro mundo LGBTQIAP+. Porque muitas meninas que se descobriram bissexuais, caras, eles dividiam ali o conteúdo. E eu descobri até porque eu tava fazendo uma pesquisa pro Segunda Mão, pro meu podcast. E aí, muitas pessoas falaram que era normal elas se descobrirem da causa, porque realmente era onde encontrava conteúdo que não era pornô heterossexual. Então, era gif de filme, gif de alguma coisa mais indie. Então, foi bem interessante para a liberdade sexual dessas pessoas.
E eu concordo. Essa era a coisa mais legal do Tumblr, na verdade. Concordando com você, assim, era a coisa mais bacana. Era, tipo, você seguir as pessoas e você ver coisa que...
Sim, total.
Você não tava esperando.
Ah, descobri gostos aí, gente. Exatamente. Tá tudo bem.
É, exatamente. Então, sim. E daí, eu acho que depois que o Yahoo comprou, deu uma... Eu não sei.
Ah, gente, mas é igual OnlyFans, quando falaram que não ia poder vender pornografia e as pessoas ficaram, gente, então pra que que serve?
Então, o que vocês querem?
Então, o que vocês querem? É, ler um livro, né? Pinte um quadro e não com a minha teta, é isso? Com pincéis?
Eu acho que é o OnlyFans da Jéssica falando.
Que é um Betamax?
É um Betamax. Nossa, Betamax. Outra coisa... É que não cabe nessa lista, mas outra coisa que era pra ser e não foi.
Ah, acontece, minha gente. Aí também é ser... na verdade, é a história do mundo, né? É isso aí. Inventa uma parada, outra morre.
É, provavelmente o público desse podcast é mais millennial, embora tenha uns zoomers, né? Que nem já nos foi apontado.
Uns perdidos.
Então pro millennial desavisado e pro zoomer que de fato não vai saber, Betamax era um concorrente do VHS, que pro zoomer era uma fita que você colocava no lugar pra ver filme, antes do DVD. E não era uma fita a gíria, era literalmente uma fita.
Mó fita.
Pesquise fita, mó fita.
Uma fita magnética que, se você não cuidasse bem, e invariavelmente se você cuidasse bem ou não, ela ia desmagnetizando com o tempo, ou seja, a qualidade da bagarada ia ficando cagada.
Sim.
É por isso que a TV de antigamente, você, quando vai ver, vamos ver aqui cenas não digitalizadas da TV dos anos 80, e é uma merda. O mundo não era daquele jeito, o mundo era como, né, era colorido como é hoje.
Então, mas se você vê as imagens numa TV dos anos 80, não é tão ruim assim.
É verdade.
Justa. Mas é daí que vem a Xuxa Verde. Enfim, é. A Betamax era aquela fita, só que maior.
Pra outra coisa que não era um videocassete, era um Betamax.
Isso.
Era o...
Que era um videocassetão.
Betamax e VHS eram arquirrivais e o VHS virou o padrão mundial por conta da indústria pornô. Que foi o padrão de escolha.
Gente, o pornô muda o mundo. Pois pornô é. Faz a tecnologia girar. A gente sabe disso.
Ah, a gente tinha uma teoria corrente sobre isso, inclusive. Daria até pra um dia pensar num programa. Todas as tecnologias que o mundo Sim. usa por conta do pornô, assim. Mas, enfim.
É, o exército... Os Estados Unidos inventa pro exército e
quem viabiliza é a indústria pornô.
Bom, mas no caso do Tumblr, meus amigos, nem com isso Yahoo realmente, né? Foi. Então, quer dizer, tá lá, né? O Tumblr ainda existe, ainda é um método fácil de você montar um site. Mas quem é que quer ter site hoje em dia, né? Só meia dúzia de gato pingado velho, né? Que tá. As pessoas querem ter perfil, né? As pessoas querem consumir, né, conteúdo nas redes sociais.
É, perdeu muito do vigor.
Mas foi uma época interessante. Eu me lembro de abrir vários fuck yes, que era como o Tumblr se chamava. Inclusive eu tinha um que era um fuck yeah caneca, que eu tinha arrumado numa lojinha perto da agência que eu trabalhava, uma daquelas canecas que você escreve com giz. E aí basicamente todo dia eu escrevia alguma mensagem, algum minuto de sabedoria na caneca com giz e postava a foto no Tumblr. Olha só.
Olha.
O meu Tumblr favorito por alguns meses foi aquele Tumblr da Mônica, que foi aquela estátua da Mônica que foi roubada.
Nossa.
E daí a pessoa ficou levando a estátua da Mônica pra dar uns rolê.
Como se fosse o anão da Melipolã.
Eu ia falar isso, é.
Como se fosse o anão da Melipolã. Tinha uma clara inspiração, inclusive, nesse filme.
Eu tive um Tumblr também e descobri que ele ainda está no ar.
Gente, eu preciso ver. Eu tenho um que tem a minha adolescência toda lá.
O meu Tumblr...
Vou procurar. Gente, não procurem.
Corta.
É que nem o Flog, né? Não, 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 não procurem meu Flog.
Isso.
Se bem que pelo menos, sei lá, fotologs, flogões da vida, acho que esses sumiram. Nossa, eu descobri que existe um Tumblr ainda, que justamente a primeira foto sou eu encarando um prato.
Mas então você tirou semana passada.
Não. A data aqui dele tá aqui, ó. 11 de dezembro, 11 de dezembro de 2009. Fazem 12 anos, olha só.
O Vale 9 Conto, não?
Não. Já é posterior a este grande momento da internet, por sinal. O Tumblr era basicamente uma piada interna da agência. Tinha um restaurante mineiro, inclusive, muito famoso, muito perto ali da agência onde eu tava trabalhando nessa época. E ele tinha, nos PFs individuais, um prato que era o certeza de você querer naninha depois. Assim, a certeza de que você iria ter uma digestão pesada, uma digestão lenta, que você iria querer ir pra sua casa depois de comer esse prato. E geralmente, quando as pessoas decidiam encarar esse prato, não davam conta dele, porque, cara, vinha um mexidão, assim, de coisas, né? Arroz, feijão ali, como se fosse com a carne de sol, com ovo, com mandioca, com torresmo. Era um lance. Então, era esse prato. Então, o desafio era você chegar lá e mandar o prato. E aí, esse Tumblr incluía que eram os desafiantes. Obviamente, uma piada, como eu disse, uma piada interna da agência. Então, tinha a foto da pessoa antes do momento de comer o prato. Depois, né, no meu caso aqui, eu tô dormindo do lado da mesa, e o que sobrou do prato de comida, e aí vinha na sequência um gráfico pizza da porcentagem de prato consumido. Olha aí, olha como a gente era feliz e não sabia.
Muito bom.
Olha o tipo de bobagem que a gente já fazia, como eu disse, em dezembro de 2009.
Nossa, eu achei meu Tumblr aqui, eu tô muito feliz com ele. Eu retiro o que eu disse, Tumblr tá rolando. Eu vou guardar isso com carinho.
O meu tá aqui ainda, deixa eu contar sobre ele. Ele se chama Futuros Projetos Abandonados. futurosprojetos.tumblr.com. Não tem nenhuma postagem.
Eu tô entrando agora, olha aí.
ele é extremamente meta, né?
Acabei. Que bonito, Gabriel. De 2013 a 2021. Que coisa bonita.
Preciso colocar alguma coisa aí.
É, põe uma foto sua fotografando um QR Code.
Boa. Eu tive outro bom também, que eu vendi toda a minha mudança quando eu saí do Copan.
Nossa.
Mas aí foi um combo, né? Eu usei o Facebook na época pra promover os cacarecos que eu tinha e o Tumblr como um álbum de fotos ilimitado pra vender tudo. Foi um sucesso.
Muitas boas lembranças aqui do Tumblr. Eu confesso que não imaginava que este site, por exemplo, estaria no ar. Parabéns para tudo isso. Mas eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Se vocês foram da ondinha anterior ao Facebook, então para alguns talvez seja muito lá atrás, mas eu já era agente, né, antes de existir essa praga de rede social, que era o fato de ter existido uma rede social muito mais popular do que o Orkut, né, que talvez todo mundo, né, conheça como foi a grande primeira rede social do brasileiro e tudo mais. Então houve uma rede social que era muito mais popular que o Orkut fora daqui, mas que aqui no Brasil era uma rede de nicho. E aí quando surgiu o Facebook, basicamente essa rede morreu. Morreu e tentou voltar resgatando esse mesmo nicho. Essa rede social era o MySpace e ele era uma rede social voltada, ele que gostaria de ser uma rede social para quem produzia músicas e para quem gostava de bandas alternativas, para quem gostava desse. E cara, durante um bom tempo, cara, conheci boas bandas alternativas que, tipo, não porque eu era mega usuário de MySpace, mas porque essas bandas disponibilizavam suas MP3 no MySpace para galera ouvir. E aí até fiquei animado, inclusive o post no B9 que fala a respeito dessa volta é meu. Fiquei animado quando eles anunciaram uma volta, tal, que o MySpace tá voltando, Justin Timberlake era um dos sócios dessa empreitada da volta e tudo mais, e claro que deu em grandes nada, sei lá por onde anda, acabou, né, e tudo mais, e não rolou, nunca rolou essa volta no MySpace, que já foi, sim, a rede social mais popular do mundo, apesar de aqui no Brasil nunca ter...
Que o mundo era bem menor popularidade. Também, né?
O mundo era bem menor. O mundo era basicamente uma altíssima penetração de internet, já que já existia nos Estados Unidos, né? Então, era popular lá, virava a maior do mundo. Como a gente aqui, quando tem alguma coisa do Brasil, fala a maior da América Latina. Enfim.
Meu.
Meu, né? Uma coisa bem paulista de ser. Mas é isso. Era isso. Era uma rede social que foi muito popular lá. Aqui, eu me lembro desse uso de nicho. Não sei o que vocês lembram.
Eu usei muito o MySpace porque eu era emo, né, gente? E emo, tem o quê?
Oh, eu lembro do violãozinho do safado do Forfã, o MySpace.
Exato! Gente, eu conheci muita banda pelo MySpace, porque era bem nichado. Até começar a sair o Simple Plan da vida, né? Até chegar esse momento, tinha os American Football, né? Que a gente ouvia no MySpace, então...
Rivets. Nossa.
Então, que momento.
grandes momentos da internet, né? Pra quem, obviamente, acompanhou, pra quem era da época, né? Pra quem... Hoje em dia, todo mundo tá fazendo as coisas gracinha no mesmo lugar. Você pode entrar numa só rede social e ver todo mundo, né? Do roqueiro a Pablo Vittar, da música clássica Anitta, enfim... De um artista do Sudeste Asiático ao seu vizinho. Todo mundo tá no mesmo lugar hoje em dia, né? Antigamente, não, essas coisas você ia meio que caminhando por aí na internet pra garimpar.
É, você olhava em vários lugares. Minhas velhas experiências que eu tive com programação de web foi customizando MySpace e customizando Blogger.
Sim.
Então...
Gente, mas eu fico pensando, hoje eu sou muito preguiçosa, porque nessa época, o meu Tumblr era todo no HTML, eu mudava fundo, fonte, colocava contador de visita, era um negócio assim, que gente, como que eu fazia essas coisas com 14 anos, 13 anos?
Você tinha tempo.
Você tinha tempo.
É, tem isso. Você... Também, né?
Basicamente era tempo.
Guestbook.
Nossa. Guestbook,
que,
cara.
Que onda.
Que momento.
Mas é, MySpace, assim, eu acho que rolou antes, sim, nessa parte de banda, pelo menos pra mim. Nos Estados Unidos, eu acho que rolou muito mais pra todo mundo.
Sim.
Todo mundo é amigo do Tom. MySpace 2, não.
Cara, MySpace não me pegou. Mas uma rede social de música que me pegou e muito, e acho que não tá mais por aí, ou... Ninguém fala mais.
Tá por aí, mas agonizando, né?
Last FM, que segundo o nosso professor...
A grande rádio, segundo o professor de faculdade.
Um professor da nossa faculdade disse que era uma rádio online.
Ah, tem FM no nome.
É, exatamente. Afinal, né? Cara, Last FM... afinal, né? Igual aí, em Core FM também, é pra você gravar o seu próprio programa de rádio, não é mesmo?
Last FM, deixa eu explicar pro jovem. Last FM era uma grande ferramenta de rabisco, porque você... plugava o Last FM no seu player de preferência, que na época devia ser o Inamp, o iTunes ou...
Para os mais hypadinhos já, o iTunes.
Exato, ou sei lá, o Windows Media Player, creio que não, mas enfim. Você plugava ali, então aquela rede exibia como você era cool e que músicas você ouvia, que artistas você ouvia, e você conseguia entrar no perfil ali da gatinha ou do gatinho e trocar... amenidades a respeito do tema e uma coisa leva a outra e no fim os nerdão só conversavam bastante.
A história da minha adolescência.
Resumo da vida do Gabriel e sua vida, sua arte do rabisco no Last FM. Dá um livro, dá um segundo livro isso, viu?
Foi
isso.
Dá um
Gabriel, eu fiz a mesma coisa, só que usando DeviantArt.
Caramba, você era muito hipsterzinho do design.
Gente do céu, olha só.
DeviantArt era muito legal, mas eu fiz a mesma coisa com o Gabriel. Você ia lá tentar o rabisco, mas acabava só conversando muito.
Nossa, meu perfil ainda existe.
Funcionava muito nas comunidades do Orkut.
Comunidades do Orkut eram um lance também. Estavam aí, né, muito frenéticas, né, nos assuntos em que tratavam, né. Eu que na época de Orkut eu era um cara mais zoeiro, né. Então entrava, por exemplo, nas comunidades como publicidade e propaganda pra falar, cara, na hora não tem glamour não, é só, você tá fudido, moleque. No fim tava fazendo um serviço. Tava fazendo serviço. Mas, né, acreditavam que eu não tava falando sério.
É porque você tava bem aquele cara velho do Simpsons, a placa The End is Near, né? Só que a publicidade é uma merda, gritando no meio da comunidade. E ninguém te levou a sério.
Eu também, era todo mundo muito jovem, inclusive eu e tal. Eu só falava, cara, olha, mas não tem esse glamour aí todo. Ah, aparentemente, tá, se não acabou, tá acabando, viu? Porque agora só sobrou bucha, trabalho mesmo. Vocês
agora acabou o glamour. Só sobrou o trabalho. E tá ótimo.
Sobrou só o trabalho, exatamente.
Tá ótimo, mas querendo ou não, trouxe todo mundo até aqui.
Nossa, vou mudar as mentes, as cabeças e fazer minha propaganda que vai deixar o Washington Oliveto.
Imagina.
De cabelo em pé. Não, isso acabou.
O cabelo que sobrou.
A vida, né? Meus caros, a vida é uma cebola. Comunicação é só a casca.
A gente tá muito minutos de sabedoria hoje. Sim. Eu acho que vai sair um livro em dado momento.
Vai, vai.
Olha, isso inclusive é a cartilha do Twitter dos anos 2010, né?
É que assim, aqui a gente fala muito dentro da bolha da comunicação como comunicólogos que somos. Eu imagino que na faculdade de engenharia o pessoal deve achar a mesma coisa.
Eu concordo.
E por aí vai.
Eu acho que na engenharia eles estão tentando passar de ano, cara.
Até hoje, né?
Até hoje.
É, estamos lá no cálculo.
Mas ó, tem uma. Agora, para esse capítulo final do episódio. Cara, a gente poderia ficar falando o dia todo sobre empresas que morreram.
Nossa,
né?
Demais.
Mas você faz uma pauta dessa sem mencionar aqueles produtos que iriam revolucionar e aí partiu da própria empresa. Vamos revolucionar como tal coisa é feita para o produto não ter durado nem um ano. Né? E tô falando aqui dos produtinhos fracassados do Google, que eram especialistas em botar coisa ruim na praça, né? Tivemos Buzz, Wave, a compra do Jaiku, que agora eu vou ser esse tal de Twitter aí.
O Jaiku não virou Buzz?
Não, o Jaiku foi o seguinte, o Twitter tava aí começando a virar essa coisa, que a gente... Que o Twitter era aquela coisa, será que vai ser o Clubhouse? Ou será que vai ser The Next Big Thing? Aí tava todo mundo muito interessado ali, né? A galerinha das interwebs começando a usar Twitter e a coisa, né, crescendo. Aí o Google fala, não, peraí, já deixei esses putos ricos antes. Que? Deixei eles putos quando comprei o Blogger. Não vou comprar ele. Não vou comprar o Twitter. Vou comprar essa rede aqui que faz a mesma coisa. Só que agora eu sou o Google. É só meter minha chancela. Jaiku by Google. Deu, ó. Certo pra mim.
10 de 10.
10 de 10.
Eu vou te falar assim. O Google Plus foi inútil. O Jaiku foi inútil. Mas, tipo, pelo menos o Wave, ele trouxe as inovações. Não, não inovações. Mas ele trouxe a base de tecnologia pro Docs.
Não só isso, né? Ele várias coisas ali nele, eu entendi que tinham sido muito bem pensadas. O bagulho simplesmente não rodava em computadores da época, sabe? Você tinha que ter uma máquina extremamente parruda, né? Com uma boa quantidade de RAM pra abrir o teu Gmail, cara. E assim, isso não fazia o menor sentido, né? Você fala, ah, legal, vou abrir meu Gmail pra dar uma olhada aqui nos e-mails durante o trabalho e travava o computador inteiro porque tem alguém me chamando pra uma wave. E aí...
Pra pegar uma onda...
Ha 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 ha! as ondas surfando na web, né?
Surfando na web.
Na web, exatamente.
Na rede mundial de computadores, esse mar de informações.
Não, mas eu entendo que muita coisa, por exemplo, pensada para o que hoje é, né, Slack Teams e tantos outros concorrentes, né, dessa mesma vertente de gerenciar times e manter os contatos. Cara, tinha muita coisa que estava lá no Wave já. Era daquele jeito que eles tinham pensado. Wave pra ser. Só que não funcionava, assim. Não deu. Foi uma tragédia na época, não. Assim.
Conforme veio, conforme foi.
É, não, foi intenso. O Buzz, que foi nada, que depois, em uma nova tentativa, veio o Google Plus, que.
Gente, tampouco... que foi aquilo? A sensação era um salão vazio. Toda vez que eu até criei uma conta, mas toda vez que eu entrava lá, era som de grilo. Era um negócio, assim, triste, solitário.
Na real, eu acho que foi tipo, sei lá, o Larry Page tava jantando com a mãe e daí falou, ó, seu primo Zuckerberg, olha o que ele já fez. Olha como ele tá indo bem. Aí, você faz o quê? Fez o Google.
É, quem usa buscar. O Google hoje em dia?
Não, mas se o Orkut era tão popular... Aliás, o Orkut, tadinho, que a gente até gravou um programa, né, sobre a tentativa, que também não foi. A gente tava assim, sabia que talvez não fosse, porém, falou, vai lá, Orkut, tenta aí, porque o mundo precisa de realmente de mais alegria nas redes sociais. Né, que as redes sociais estão péssimas hoje em dia. E continua. Aí ele tentou fazer um... Ele tentou, mas não deu. O Hello também foi um grande...
Goodbye.
Goodbye.
Obrigado.
Exato. E o Google Glass esteve mencionado aqui no nosso glorioso programa. Foi um dos mais populares, inclusive, deste ano do Senhor 2021. Piores inovações do século. Tamanho
nossa,
o lance do... É, o Google colocaram, também.
Colocaram o Sergei no avião, tacaram ele em cima do prédio e falaram, isso aqui vai ser legal demais.
Mas eu acho, acho que o Google Glass é o novo QR Code.
Eventualmente vai rolar?
Vai.
Não, eu acho que a tecnologia pode voltar. Estão querendo fazer. Agora estão com os óculos inteligentes aí, né? Ray-Ban e Facebook. Estão aí com... Mas aí esse é do mal, né, gente?
É, gente.
É a empresa que você mais gostaria que tivesse com uma câmera fotografando tudo que você está fazendo e registrando, né?
Mas Facebook. Qual deles não vai ser? Essa é a minha pergunta.
Ai, cara,
Mas eu concordo com o Gabriel, acho que Google Glass, a tecnologia só não tava lá.
Aí ficou só um óculos mesmo, né?
Eu gostaria de usar a lentezinha do Vegeta pra gritar It's over 9000 em algum momento da minha vida, quando isso for possível, né? Mas de fato, realmente, ver essa informação na tela, o 9000 explodir. It's over 9000.
Mas, gente, me chame de antiquada, mas eu não consigo... Por mais que eu saiba que meu celular ouve o que a gente tá falando e tudo mais, eu não consigo conceber a ideia de colocar uma Alexa dentro de casa hoje em dia, por exemplo.
É, então, é que com o celular a gente consegue sustentar a ilusão, né?
Então, mas...
Alexa não.
É, você tá pagando pra colocar a Amazon dentro da sua sala e captar todos os ruídos do seu dia e te vender coisas a partir desses ruídos. É muito absurdo.
É o tipo de... É o tipo de coisa que eu não aceito nem como presente, cara.
Nem como você presente. Fala,
tô pagando R$100 pra colocar essa caixa aí na tua casa. Não colo.
Eu cara, consigo acender a minha lâmpada apertando o botão. Não preciso inventaram falar. Aí. É, inventaram essa tecnologia.
Tecnologia interruptor.
Isso. Então, assim, pra mim tá no mesmo balaio da Alexa esse óculos. Imagina colocar um negócio na sua cara que vai... Ai, eu acho muito, muito ficção científica do mal. É.
Eu lembro... É, eu não gosto. Eu não vou elaborar, não.
Nem se deu ao trabalho.
Nem se deu ao trabalho. Tá certo, Thales. Tá certo. Tá bom, Thales, eu vou...
Eu vou contar uma história.
Então
eu vou contar uma história de um negócio que já flopou.
Gente, alguém tem que pagar os servidores.
Eu lembro que quando surgiu o Foursquare, meu celular não rodava Foursquare. Eu morria de inveja. Assim, tipo, eu falava, nossa, isso deve ser tão da hora, usar Foursquare. E daí eu consegui um celular que rodava Foursquare, assim. E daí eu usei duas vezes e falei, que bosta, as pessoas sabem onde eu tô. Não gostei.
E deletou.
Falei, tá bom. E daí eu percebi que, sei lá, agora eu nesse dia eu aprendi a identificar que tem coisa que eu não vou gostar. Alexa, assim, pode entregar conveniência que quiser. Eu vou falar, oi Alexa, ela vai falar, oi Thales, eu vou falar, não gostei. Não achei legal. É, tipo,
não gostei do seu tom.
Sai daqui. Oi Alexa. Vai embora.
Não, Foursquare, eu aprendi uma coisa importante com Foursquare na minha vida, já que o Foursquare devia estar aqui também.
É verdade.
Pra comentar. É, o Foursquare, pra quem não conhece, era um... Hoje ele é um guia, né? Como, sabe, um guia como o Maps, como qualquer outro serviço aí que você queira usar, né? E nunca se tornou o mais popular guia, né, de qualquer coisa. Mas, quando ele começou, ele era uma rede social que justamente a graça era você avisar onde você estava e você criar, se o lugar não existisse, você ser meio que o criador daquele lugar, o explorador daquele lugar. Se você se tornasse a pessoa que mais frequentava aquele lugar, você virava, você ganhava uma... Nisso que nasceu todo um papo no nosso mercadinho de comunicação em cima de gamificação, porque o exemplo era o Foursquare. E aí, eu me lembro, usando essa... que eu era mega vidrado em usar Foursquare, eu gostava.
Bom, pessoas fizeram trabalhos acadêmicos em cima do Foursquare. É.
Opa!
Mas Yasuda, você é o Coisas da Rua, né? Faz sentido você ser
não,
um
fazia,
review
fazia, eu
Foursquare.
Eu gostava. Tinha uma dica minha na Leroy Merlin, da Marginal Pinheiros, né, que era muito benquista, porque eu falava que qualquer, se a gente tivesse uma insurreição de zumbis, a resistência humana ia ser lá, porque tinha tudo, motosserra, armas, machados, cordas.
Tá lá até agora, tá?
Tá lá até agora? É que eu apaguei meu perfil, lá. Eu achava que eles tinham apagado essa dica. E aí, enfim, eu usava tanto que uma hora o próprio Foursquare virou assim, pra mim, mandou um e-mail muito solícito dizendo: parabéns, você é o tipo de usuário que mantém a nossa comunidade maravilhosa. Nós vamos te dar um poder, que é você pode editar toda e qualquer localidade. Você, dá pra ver que você tem critério ao fazer isso. Então você vai ser um super usuário nível não sei quanto lá. E eu, uau! E aí, descobri que tinha um grupo brasileiro de super usuários que faziam exatamente a mesma coisa, como se fosse uma espécie de Wikipedia, sabe?
Era uma escola do professor Xavier, de pessoas editando o Foursquare.
O Foursquare. E aí, foi a grande conclusão, foi aí que a ficha caiu, cara. Eu falei, nossa, eu não ganhei um centavo nisso. Estou aqui trabalhando pra eles e tô achando bom barato. Que porra é essa?
Bateu a consciência de classe.
Eles estão fazendo milhões.
É, exato, estão começando a vender propaganda. Eu tô com media kit aqui na minha mão e eu não ganhei um centavo nisso. Eu não vou ganhar nada. Eu tô só sendo um otário tratando dados aqui pra eles.
Eu queria convidar o ouvinte a fazer esse exercício. A parar pra pensar tudo que você usa. Para pra pensar se você não tá trabalhando de graça. A exceção que eu peço é pro proativo misterioso do Waze, que indica todas as tretas no trânsito. Porque quem são essas pessoas? Mas eu as saúdo.
Anjos.
Eu queria fazer uma pergunta a respeito do Foursquare. O Foursquare foi o avô do unbundling, porque ele
nem sei do que você tá falando, então sim.
Ele separou, né, o Foursquare e o Swarm pra fazer check-in.
Isso,
e
o Foursquare é isso. Em dado momento, o Foursquare virou só o guia. E aí, se você quisesse ainda dar check-in, que vamos combinar em tempos de... As Big Tech sabem a todo momento onde você está, é inútil.
É, mas eu não quero falar pro Mark, eu quero falar pro Yasuda.
Então, aí é isso. Mas o Facebook veio com uma feature muito parecida com o Foursquare depois de um tempo. E aí, enfim, quando ele se tornou a rede social mais popular, basicamente matou esse uso, né, do Foursquare. E, sei lá, em dado momento as pessoas começaram a sacar que fazer check-in não é uma coisa legal.
É perigoso. Imagina,
quer dizer, eu sei que ainda tem muita gente que faz, né? Mas eu tô fora. Assim.
Imagina quanta gente se entregou no rolê errado pelo Facebook sem querer. Tipo, tô doente. Você tá no Guarujá? Já, meu irmão.
Doente no Guarujá?
Convalescendo.
Convalescendo. Convalescendo aqui, tô tomando água de coco pra hidratar, né?
Isso.
O médico receitou água salgada, o médico receitou areia.
Tô tísico, né?
Umidade.
Receitou sol e mar.
Enfim, mas eu não sei o que que eu desconheço. Tô ficando velho, Gabriel Prado.
Unbundling é um movimento, né, de desagregar, né? Isso. Tipo, Uber vira Uber Eats.
Entendi. Na verdade, ele fez isso nessa mesma onda, assim. Tipo, naquela época tava rolando uma onda de vamos tornar os apps mais especializados, assim, tal, e foi justamente uma parada dessas, né, que falou, ah, legal, você criou um app agora só pra eu dar check-in, como era o que a gente gostava anteriormente, mas ninguém mais gosta, e agora tem só o guia, que o seu guia é fraco, tipo, Google tá aí comendo informação do mundo inteiro, né? Então, tá aí Foursquare, né, nessa lista aí de coisas que... Mas influenciou bastante, principalmente Facebook, assim, várias coisas que o Facebook fez naquela época, e o próprio Google também. Quanto o Google caminhou aí a sua busca se tornar uma busca efetivamente de lugares, né? Ela funcionar muito bem no celular para realmente se adequar ao lugar onde você está e as coisas que você poderia fazer ali por perto.
Ou seja, Yasuda, para você não ficar tão mal assim, o Foursquare também trabalhou de graça para as outras redes sociais.
Pro Google e pro Facebook, exatamente. Aliás, é o que mais acontece, né? É, em tecnologia, né, você acaba... Ou você vai ser comprado por eles ou você trabalhou de graça para eles, né?
Os jornais meio que também, né? Acho que é toda a discussão, inclusive justa, dos jornais, por exemplo, na França, de falar, Google, você tá meio que destruindo meu tráfego e roubando meu conteúdo.
E aí destruíram o único produto que a gente curtia pra caramba, que era o Reader.
É verdade. É,
destruir o Huawei, destruir a melhor coisa. Eu sou viúvo do Reader, eu fico chateadão quando eu lembro disso, porque inclusive matou o RSS junto.
É, então.
Matou. Mas o RSS está vivo aqui com os podcasts, meu caro.
Tá vivo, tá vivo que nem é o ano do Linux, né? Meia dúzia de gente usa, tá feliz, mas...
Pô, mas o podcast é todo baseado em RSS, cara. Olha que bonito, olha que... Veja só você.
E a Suda?
Mas quem ganha
quem
dinheiro
usa
com
RSS
isso?
De forma consciente?
Ninguém, mas estou dizendo que é, velho. Pô... Mas tá, é o que alimenta, é tão limitado que é, assim, em termos de dados que a gente pode prover, né? Quando quer vender anúncio, por exemplo, que é RSS, Thales. É o que é o motor da nossa revolução aqui, RSS. E
não, mas
por
RSS
isso que
é
o motor
demais.
Que tá aí, ó. Sabe, pegando igual a fusquinha velho, entendeu? Mas vai que vai, vamos chegar lá.
Mas assim, um dos motivos do Google ter matado RSS é que não dá pra vender anúncio, né? Enfim. Desculpa, vamos.
Eu queria terminar já olhando para o futuro, meus amigos. Já olhando para o futuro, porque não tem uma lista de tendências, principalmente para o mundo pós-pandêmico, da geração Z, coisas modernas que eu leio e não tenha, que o que vai bombar aí tá pintando, é uma novidade, nunca houve. Uau, a molecada tá usando, tá com tudo, são os metaversos. E aí eu tenho que fazer aqui, lembrar de um negócio também que quando surgiu ia mudar a internet, teve especialista disso, Silvia Ferrari bem me lembrou quando a gente tava pensando na pauta, que ela inclusive construiu coisinhas nesse mundo, ela botou lá a empresa pra qual ela trabalhava na época, num grande prédio dentro desse mundo, lá pelo ano
Companhia
de
aérea.
2007, 2006, mais ou menos, né? Acho que foi que surgiu. Do jeito que surgiu rápido, inspirou muita gente. Se você vê The Office, em algum momento eles estão brincando disso, porque é mais ou menos da época, né? Isso do jeito que surgiu, sumiu, que era o Second Life, um metaverso pra você fazer simplesmente nada.
Mas, na real, assim, agora, óbvio, Second Life, assim, foi ridículo o hype em volta, né? Tipo, empresas tendo prédios lá. Ah, você pode vir aqui comprar uma passagem aérea. Você pode usar seu banco aqui. Meu irmão, a minha amada.
Amada.
Mas eu acho que, de certa forma, a ideia certa é que...
Thales, ganharam muito dinheiro com isso. Eu me lembro que eu arranquei, na época, existia no Brasil um importante especialista de Second Life dentro das agências paulistanas, e eu, no meio de um bar, consegui arrancar dele a seguinte frase. É isso mesmo. Vendi muito Second Life. Mas tem gente que limpa a bunda de elefante pra viver. Então estou bem. Fecha okay. Aspas.
Bem, pelo menos essa pessoa tá em paz com o que ela fazia.
É isso aí.
Mas o que eu ia falar é que, tipo, nesse sentido, metaverso faz sentido porque você tem isso em jogos, né? MMOs, sei lá, World of Warcraft é um exemplo bem sucedido.
Claro, claro.
Tem um canal de YouTube que o cara vai lá e troca umas ideias com uma galera num metaverso de VR, assim. E é legal. É meio perturbador, mas é legal.
Então... meio perturbador, mas é legal. Eu gosto dessa afirmação aí. Eu acho que tem um lance que é, cara, como tudo, né? Pode ser muito legal, pode ser usado com parcimônia, pode efetivamente virar a outra coisa, né? Pode levar a gente a um outro comportamento daqui a uns anos. É legal ir acompanhando, inclusive, como essas coisas desenrolam. Mas não me venha com que vai matar como é que a gente faz tal coisa. Porque, bicho, eu ainda, sabe, eu ainda faço, né? Tem coisas que eu gosto de fazer como, cara, inventar uma maneira muito prática, sabe? Às vezes, por exemplo, eu dei uma receita. É muito legal se eu botasse um capacete e tal, entrasse no multiverso, fizesse macarrão virtual. Porém, às vezes eu só quero cozinhar em casa mesmo e só preciso saber a proporção de água, farinha e sal que eu tenho que colocar pra ter a massa, sabe? Diferentes tecnologias, diferentes usos, diferentes momentos. Acho que tem espaço pra todo mundo.
Vou dar aí uma comparação. Um dos partidos aqui em Berlim tá propondo o fim do fax, porque ainda tá rolando. Então...
Olha aí, veja só.
Eu também fiquei chocado quando eu descobri que ainda tinha gente usando fax.
Não, né? Cara, mas...
Até uns anos atrás eu tinha uns documentos e só mandava por fax pra certas repartições públicas aí.
Estou em busca de um imóvel, né? Então tenho visitado muitos imóveis de maneira virtual, até porque muito me atrai saber como é a vida dos outros. Mais do que ver se o cômodo tem uma luz gostosa e tal, se esquenta no inverno e refresca no verão, eu observo muitos objetos inusitados. E como aqui a região é um bairro relativamente antigo, vi, nessas visitas que eu fiz, eu vi dois faxes, duas residências diferentes, e fiquei impressionado, que achei que já... Pensei que já te...
Eu acho que um dos apartamentos eu visitei virtualmente também. Eu também vi um, e não era muito longe desta região onde moramos.
E Gabriel, se você comprar um apartamento, dá um
mantém
voleio
o aparelho,
fax.
Exatamente.
Não, dá um voleio, defenestra.
Não, pô, eu mantenho
desenha.
Um museuzinho.
Não,
eu levo
crepe vermelha na calçada, coloca um xizinho, fala,
não,
vai, vai cair coisa.
Não, se você montar uma, como se fala, um museuzinho das coisas, velho, e manter seu fax lá, eu juro que contribuo com o seu museuzinho levando o meu aparelho de MD.
Nossa.
E pro jovem, MD não é uma droga, é um disquinho mesmo, é um CD menor.
Mini disc.
Michael Douglas. É que, então, agora tem que dar mais contexto, né? Antigamente, você gravava as coisas em fita cassete, de novo a fita. E daí apareceu alguém com MD e falou... É a fita, só que cabe 3 horas. E daí você falou, da hora.
Olha, só pra concluir o assunto, se rolar, eu vou ter que vender o fax no Mercado Livre pra...
Levantar
dinheiro
pra as obras, certo?
Exato.
Não, vende um pouco de fax e um pouco de rim.
Meu, não presta.
Muito bem, meus amigos. Estamos chegando aqui ao fim de mais um Mupoca, né? Enfim, um Mupoca que trouxe gostosas lembranças. E eu sempre abro nesse momento, para aquele momento, para que possamos fazer uma última contribuição de um minuto de sabedoria, que de algo que foi aprendido nesse programa, né? Eu geralmente aprendo muito, mas como já falei demais, agora eu calo-me.
Eu vou dar o recado que eu costumo dar em todo programa. Empolgue-se, mas não perca a linha. Vamos aproveitar o agora, a tecnologia é legal, ela é bacana, mas ela... Será que ela vai mudar tanto a sua vida? Ou é você que vai mudar a sua vida? Você nasceu pra ser herdeiro ou pra deixar herança? Chama!
O curva. Termina com seu curso aí, pelo amor de Deus, cara. Senão não vai rolar.
Cadê o TikTok, Gabriel?
Esse curso não é meu. Eu nem sei de quem é o cara, mas ele é um gênio. Vocês não viram isso
melhor
ainda?
Melhor não citar, né?
Vocês não viram isso ainda?
Não.
Provavelmente.
Meu Deus. Não, é sério?
Mas eu achava que era um clichê essa altura do você nasceu pra deixar herança.
Não,
pelo amor de Deus. Ah, eu quero ser herdeira.
Eu acho que tecnologia tá aí pra transformar a vida. Inclusive, tem uma tecnologia transformadora, chama Pix. Se você quiser fazer um Pix transformador para a minha vida, né? Tá tudo certo.
Nossa,
olha,
meu sonho é ser herdeira, gente, pelo amor de Deus.
Achei que você ia falar, tipo, marxismo. Mas
só pra não deixar aqui uncoated, eu citei o grande Big Mart.
Tem certas vantagens em usar VPNs, meus amigos, que
Não.
Esta é uma delas,
eu,
assim.
Eu peço,
só
peço,
chega anúncio em sueco pra mim.
Não, eu peço licença pra vocês, tá lá no WhatsApp de vocês, depois vocês, por favor...
Tá bom.
Usa o cupom GEPRADO.
GEPRADO 10.
Tá certo, meus amigos, mas eu acho que com isso a gente já pode dizer pros nossos queridos ouvintes, até a próxima quinzena, desculpe que esta quinzena foi um pouquinho maior, realmente precisávamos de uma rápida, né, um rápido descanso aí, afinal fomos emendando sem muita pausa no ano e era bom dar um respiro, mas agora vamos nessa toada, cada duas semanas voltando, eventualmente voltando também com plantões no meio
isso
da quinzena, né? Até o final do ano, quando teremos, né? Já estamos vislumbrando a data de fazer o nosso exercício de futurologia, tanto emociona, que tanto faz o ouvinte ficar maravilhado com a quantidade de erros que a gente geralmente comete.
Que esse ano não será tranquilo e não será favorável mais uma vez, né?
Exatamente.
Meus amigos, um grande beijo e até mais.
Beijo.
Beijinho.
Tchau, tchau.
Muito bem, você acabou de ouvir o Mopoca número 139, programa que contou com a apresentação de Luiz Yasuda, este que vos fala, e participação e contribuição na pauta de Thales Cione, Jéssica Correia e Gabriel Prado. A edição é de Jéssica Correia e identidade sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz Yasuda, orgulhosamente contando com recursos open source ou livres de direitos para usos comerciais. O Mopoca tem parceria na divulgação e comercialização do B9.